começa agora o E o Vencedor É das Manhãs 360. A Carla, ao Paulo e ao Júlio, que está no Porto, juntam-se para análise aos protagonistas do dia, o José Manuel Fernandes, como sempre, e hoje também a Filomena Martins e o Nuno Vinha, Carla Jorge Carvalho.
Bom dia. Esta manhã voltamos à lei da proteção de dados, porque a maioria das autarquias não cumpre a lei e porque o responsável pela equipa da Câmara de Lisboa já há muito, afinal, andava a pedir um reforço de meios. Muitos assuntos para olharmos aqui nesta matéria. Paulo Ferreira, queres abrir as hostilidades?
Posso abrir. Vamos pegar precisamente nesse tema, ou nesse último subtema da Câmara de Lisboa, porque vai-se puxando o fio agora, depois de se ter descoberto que a Câmara enviava para embaixadas a lista dos contactos e dos organizadores de protestos. Vai-se puxando o fio depois da auditoria e começam-se a descobrir coisas. E a confirmar aquilo que, enfim, podiam ser suspeitas e começa a ser realidade. E o que é que este puxado fio que hoje está no público nos diz? Diz-nos que aquela suspeita de que a exoneração, aquela cabeça entregue por Fernando Medina na conferência de imprensa em que apresentou a auditoria, é de facto um bode expiatório. Enfim, não digo que aquela pessoa em concreto, bem vistas as coisas, não tenha também responsabilidade naquilo que aconteceu, mas há muito mais para lá disto. Há muito mais para lá da exoneração de Luís Feliciano, que já agora é um técnico da Câmara de Lisboa, está há 33 anos no município e desempenha desde 2018 a função obrigatória por lei, que é o responsável pela proteção de dados. Portanto, todas as entidades têm que fazê-lo e a Câmara designou este seu quadro. E foi ele, obviamente, foi a cabeça entregue por Fernando Medina quando percebeu ou pressentiu que para a opinião pública tinha que entregar alguma cabeça. Não era a dele, obviamente, porque não assumiu a responsabilidade política a esse ponto, Fernando Medina, mas era daquele funcionário. E o que é que agora o público nos diz? Que este técnico alertava nos últimos tempos, a última vez em abril, para a absoluta necessidade de reforço de pessoal desta área, para a proteção de dados, que tem só 5 pessoas, e que, curiosamente, 3 dias antes de ser entregue o nome dele à opinião pública, ele próprio e a equipa dele tinha sido elogiada, tinha tido o seu trabalho elogiado pelo vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva, a quem ele reportava diretamente numa Assembleia Municipal. Portanto, o que é que temos aqui? O número 2 de Fernando Medina, João Paulo Saraiva, na terça-feira, em Assembleia Municipal, que é uma espécie de Assembleia da República, entre aspas, do município, elogiou o trabalho desta equipa, o do balanço feito nos últimos anos, desde que está em vigor o Regimento Geral de Proteção de Dados, e depois, 3 dias depois, o presidente do município, Fernando Medina, diz: está aqui o culpado desta atrapalhada.
Saiu o resultado da auditoria, foi isso?
Saiu o resultado da auditoria, houve a necessidade de entregar uma cabeça, pelo menos, à opinião pública e aos munícipes. Não podemos nunca esquecer que estamos a 4 meses de eleições autárquicas, e pronto, e lá foi Luís Feliciano, lá foi a cabeça dele numa bandagem. Portanto, isto, o que é que isto mostra? Que isto, nada disto faz sentido ainda, que ainda sabemos da missa à metade, neste caso, que aqueles dados que, portanto, medida.
Esse ponto é muito importante, porque logo a seguir à conferência de imprensa de Fernando Medina, foi publicada pelo João Gonçalves, que é uma figura conhecida, tem uma coluna no Jornal Notícias, tem uma página nas redes sociais que é muito lida.
A jurista
foram
também.
Foram publicadas, enfim, e a jurista, exatamente, foi publicado um conjunto de informações sobre o que se passou com o Luís Feliciano, que ainda não foram esclarecidas. Ele diz que o Luís Feliciano, precisamente na altura em que soube da informação transmitida pelos manifestantes, a comunicou ao Presidente da Câmara, portanto, e que na altura essa informação inclusivamente desapareceu. Não, sobre isso a auditoria não diz o que é que aconteceu. Ele, mais do que isso, tentou fazer, portanto, saber o que é que se passava no gabinete de apoio à presidência, fazer uma auditoria ao tratamento de dados, e foi-lhe dito que não era preciso, que não havia dados sensíveis aí. Esse gabinete de apoio também foi um daqueles que foi dissolvido agora por medida. Sem perceber porquê.
Sem dúvida. Portanto, vamos saber o que é que acontece às pessoas. Provavelmente vamos mudar de nome de departamento e fica tudo na mesma. Portanto, a verdadeira caixa negra deste caso é este departamento.
É este departamento, exatamente, que é uma caixa negra que ninguém sabe de nada. Portanto, enfim, tudo isto é uma... Eu acho que aquilo que já algumas pessoas pediram é que isto não pode ser uma auditoria interna, tem que ser uma auditoria externa, independente politicamente, não pode ser dirigida pelo Presidente da Câmara, que é o principal interessado. Portanto, é o principal interessado. Há, aliás, um momento maravilhoso naquela conversa de imprensa, que é quando um jornalista faz a pergunta porque é que em 2019 há um caso parecido com este, que envolve, na altura, salvo erro, ucranianos, e ou bielorrussos, já não me recordo, esse caso chega à presença de Câmara e na altura há uma resposta dada por alguém do gabinete do Presidente da Câmara, pela assessora de imprensa, porque é que na altura não acenderam luzes vermelhas, porque é que Fernando Medina continua a dizer que não sabia de nada e Fernando Medina fica calado, chega ao microfone para o lado e vai tentar falar com alguém que não se vê nas imagens, que está a seu lado. Esse momento, enfim, anda a circular também nas redes sociais, esse pequeno momento de televisão que é precioso, porque mostra-se que ele fica verdadeiramente atrapalhado com aquela pergunta, porque é uma pergunta que toca nele diretamente, portanto, ele não responde a essa questão. Portanto, há muito aqui por explicar. E depois, pela outra notícia também do dia, percebemos que a maior parte das câmaras municipais, mais de metade das câmaras municipais, não trata dos dados, não tem ninguém, quando a lei obriga, a tratar das questões dos dados pessoais, portanto, o que nos indica que provavelmente eles andam a ser maltratados. Portanto, todos nós fomos, todas as empresas tiveram que passar por horrores por causa desta lei RGPD, e o Estado, como é habitual, o resto no Estado... tratou este assunto. Claro,
isto é para os outros, é para a plebe. Estas coisas são para a plebe.
Não vinha. Ias acrescentar duas... também algumas.
Sim, tinha aqui duas notas. Em primeiro lugar, parabéns ao Fernando Medina, conseguiu pôr toda a gente a falar de uma auditoria, de um procedimento que não é uma auditoria, é um inquérito interno feito pelos próprios. Portanto, parabéns a ele, que conseguiu que toda a gente utilizasse essa palavra auditoria àquilo que não é. E a outra coisa é que, de facto, há aqui O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados tem aqui umas notas interessantes, diz que este senhor é um técnico, é um encarregado da proteção de dados, mas há um responsável pelo tratamento. E esse responsável pelo tratamento, segundo este regulamento, este artigo 38, é o organismo, ou seja, os dirigentes máximos dos organismos onde essa recolha se faz. Ou seja, o responsável máximo é Fernando Medina. E, portanto, é o próprio Regulamento Geral diz que este técnico não devia poder ser substituído, nem destituído, nem penalizado pelo responsável pelo tratamento dos dados. E, portanto, é por isso é que esta associação estava a fazer diz que vai fazer queixa se eventualmente o tal senhor da Câmara de Lisboa for destituído. Eu tinha aqui uma nota adicional, que é por causa de um regulador que não é um regulador. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados não parece ser um regulador. Ou seja, não se nota na atuação desta comissão, que é constituída por pessoas nomeadas pela Assembleia da República, pelos governos e também pelo Conselho Superior do Ministério Público e pela magistratura, são pessoas essencialmente formadas em direito. Não parece haver aqui uma ação. As câmaras não têm encarregado, tal como manda a lei, ok? O que é que a Comissão Nacional de Proteção de Dados fez em relação a isso? Mandou investigar alguma coisa, obrigou a que essas câmaras tivessem esse responsável de proteção de dados nos seus quadros para zelar pelos direitos das pessoas? Não.
Isso seria da competência desta comissão?
Sim, sim. Tem competência para fazer aplicar e fazer cumprir tudo o que vem no Regime Geral de Proteção de Dados. Agora, nós olhamos, eu fui ver ao site deles e decisões em 2021, ou neste caso resoluções, duas. Eu fui olhar para a espanhola, tem 672 este ano. E, portanto, isto, eu sei, eles têm mais bens, eu sei que eles têm mais dinheiro, eu sei que eles têm mais população.
É mais do que isso, mas é mais do que isso, Nuno. É mais do que isso, o que justifica essa passividade é muito mais do que isso. É uma questão
exatamente,
de cultura,
é muito
uma questão
mais do que isso.
De...
É um entendimento do cumprimento da lei, da aplicação das leis, que é garantir...
Temos leis de fachada, em muitos casos temos leis de fachada. Estão
é isso que o Paulo está a dizer.
Têm que ser transpostas por causa do direito comunitário, senão a Comissão Europeia penaliza Portugal e as instituições jurídicas europeias penalizam Portugal. Temos a lei, mas depois não é aplicada. Mas cá está um caso.
Paulo,
Mas o cidadão comum assina muitos papéis em nome da proteção de dados.
Claro que assina,
não é?
E tens que, a quantidade de cliques tens de fazer aqui nos sites e aquilo que as empresas, aquilo que o Zé Manuel há pouco dizia, qualquer empresa com um, dois ou três trabalhadores tiveram que contratar juristas, advogados e consultores especializados nisto para estar conformes ao RGPD. Isso custou
Paulo, queres um exemplo do que estás a falar? As decisões este ano, fui fazer uma busca por câmaras, Câmara Municipal, nas decisões ao longo do tempo da Comissão Nacional de Proteção de Dados, são autorizações para colocação de videovigilância. Autorizações, ou seja, é um papel a dizer eu autorizo determinada câmara a fazer isto.
Claro.
Instalação de equipamentos de biometria para fins de assiduidade.
Temos
supervisão de tráfego por drones. Geolocalização de frotas. Isto para empresas e para padarias. Que foi pedido pela Câmara Municipal. E, portanto, eu começo a olhar, eu digo, onde é que estão uma auditoria, neste caso, ou uma fiscalização ao cumprimento da Lei de Proteção de Dados ou do Regulamento Geral de Proteção de Dados nas câmaras municipais? Não há nada que eu encontre, não encontro nada sobre isso. E quando vamos ao currículo das pessoas que lá estão, são essencialmente pessoas formadas em Direito, especialistas em Direito Administrativo.
Deixa-me sobre a Câmara de Lisboa ainda, este responsável que vai ser exonerado, Luís Feliciano, tinha-se queixado em abril que só tinha 5 pessoas na sua área e pedia mais um reforço de meios. Eu não sei se as 5 são suficientes, não são, porque também é normal na função pública toda a gente achar que devia ter mais pessoas na sua área. Mas eu recordo que a Câmara de Lisboa tem 443 arquitetos e 159 especialistas em comunicação. Estamos a comparar com 5 pessoas naquela área. Sobre os arquitetos... 160, exatamente, e 150 informáticos. Sobre os arquitetos, que são 443, dá 24 arquitetos por cada freguesia em Lisboa. Portanto, queria só notar isto, porque está-se aqui a falar de um departamento que estava a pedir mais meios humanos.
Queres, já que estás com números, dar a tua nota,
Paulo? Dou um 7 a Fernando Medina, revendo muito em baixo a nota que lhe dei anteriormente, porque, de facto, à medida que se vão sabendo mais coisas, puxa-se fio, percebe-se que a história está muito mal contada e que o truque da auditoria, que como o Nuno Vinha bem disse, não é uma auditoria, foi um arrebanhar de dados internos, foi um truque de comunicação para tentar sacudir a água do copote político e não foi mais do que isso. Portanto, está quase tudo por saber ainda o que se passou na Câmara de Lisboa.
José Manuel Fernandes, a tua nota também?
Eu vou dar um 5 e não dou um 4, porque 4 é chumbo direto e eu quero vê-lo... em brasas, a penar mais um bocadinho. Portanto, fica com
o que é que vocês esperam ainda? O documento completo ainda não foi divulgado sequer ainda, não é?
Nuno Vinha, queres também ver o Presidente da Câmara de Lisboa a penar um pouco mais?
Eu acho que ele ainda vai penar um pouco mais. Acho que também quem vai penar também é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Porque ainda há de chegar um momento em que o regulador dos dados vai ter que ser chamado à pedra e vai ter que ser chamado a responder porque é que não fez determinadas diligências no sentido de perceber o que é que se estava a passar nesta Câmara e noutras. E, portanto, eu dou-lhe um 7 à Comissão Nacional de Proteção de Dados pela ineficiência até ao momento ou pela falta de ação até ao momento.
Como explicaste até pelos exemplos e pelos números que deste. Filomena Martins, estás também aqui cheia de vontade de comentar o caso de Fernando Medina, mas vamos aproveitar os minutos que nos faltam.
Não, mas deixa-me só pôr um dedinho no Fernando Medina, aqui só uma palavrinha, porque... Falta saber o documento completo desta fiscalização interna, como é óbvio, a culpa foi do mordomo, já sabemos, mas nós não conhecemos esta fiscalização, não sabemos sequer o que é que lá está escrito, para percebermos as conclusões completas e como é que aquilo foi, de alguma forma, costurado, não é? Desta,
que eu gosto muito de costura. Os dados de
eu gosto muito, sim, eu gosto muito de costura e de bordados e gostaria deste, de perceber esta
como diz o Paulo, que vai puxando o fio à meada, não é? Isto
esta
anda tudo
filigrana, esta filigrana toda. E quando nós ouvimos a conferência de imprensa de Medina a semana passada, aquela em que ele estava com aquele ar pesaroso, percebeu-se que quando mudou a lei em 2013, ela continua a não ser aplicada na Câmara, portanto, numa primeira mudança ela já não foi aplicada, e quando foi mudada a lei novamente em 2018 para a proteção de dados, ela também não foi aplicada, portanto, com pessoas ou sem pessoas, há aqui algo que ficou claro nas palavras de Medina, a lei não foi aplicada, e não sendo aplicada, aqui podes pedir quem tu quiseres, quem tu quiseres é que a lei não foi aplicada, e quem manda na Câmara não aplicou a lei, ponto. Isto é uma conclusão tão óbvia que me parece muito óbvio, que a culpa não foi só do mordomo. Portanto, vamos ao meu tema então?
Vamos mudar de tema e é incontornável continuarmos em Lisboa, não é? Mas olhando para a pandemia e para a forma como os casos estão a aumentar.
Olhando para Lisboa e não só para Lisboa, porque de facto depois daquele cerco gigantesco a Lisboa, não é? Este cerco das linhas de torres alargado, eu tenho que falar do que disse a minha ministra, que parece estar muito preocupada, não é? Ela finalmente reapareceu, falta reaparecer a diretora-geral de saúde, elas andavam um bocadinho perdidas em combate, e exatamente por causa do perdidas em combate que eu não concordo nada com o Miguel Pinheiro do facto de ela ter aparecido ontem e ter aparecido só agora, porque eu continuo à espera. Houve um cerco alargado a Lisboa. Pelos vistos, este cerco foi combinado com a ministra e com alguém do governo, que eu ainda estou para saber quem foi, e gostaria, porque foi uma medida tão estapafúrdia, para não lhe chamar outra coisa, que eu continuo, que batemos no vermelho, estamos com... Pronto, eles dizem que não batemos ainda, porque são 119 casos de incidência, 1,3. Não são 120. 120 é só no continente. Se formos a nível nacional, são 119. Portanto, estamos ali no limiar. E passámos o 1.1 em nível de R. Eu não continuo a ver nenhuma medida. Estamos à espera de quinta-feira para tomar medidas, porque é quando se sabe. É ali.
É tudo, o Conselho de Ministros?
É tudo a régua e esquadra. Portanto, é no dia certo, à hora certa, com hora marcada. Não houve, mas com que reunião de especialistas? Alguém sabe? Quem é, com quem estão a falar? Os hospitais estão a atingir os limites que toda a gente está a dizer. Estamos à espera de quê? Não há pressa, não é? Portanto, houve alguma reunião com o Infarmed? Houve alguma reunião com os especialistas?
Quinta-feira é dia de São João.
É no dia de São João. É no dia de São João, vamos esperar por isso. E depois, porquê que nós estamos já na linha vermelha dos testes, com atraso de testes, estamos a chegar aos 10% no atraso de testes. Porquê que nós não fazemos testes como fazem nos outros países? Estamos à espera que as pessoas se vão testar, não nos vêm testar. Eu fui a um concerto pela primeira vez, vou confessar aqui, no sábado passado. Ninguém me pediu um teste para eu entrar. O concerto estava mais para além da lotação, foi na Grande Lisboa, não cometi nenhum, não pisei o risco da lei. Portanto, não saí da cerca sanitária. Mas ninguém me pediu
não
um teste.
Não pulaste a cerca, portanto.
Não pulei a cerca. Portanto, não fiz nenhum teste, ninguém me mediu a temperatura à entrada, estava perfeitamente em ordem. O concerto estava cheio, foi um belíssimo concerto, ainda bem, mas... Não houve nada, não houve controle. Portanto, as pessoas vão a um restaurante, vão onde quiserem. Portanto, eu pude ir comer o choco frito a Setúbal, pude ir a Mafra comer pão com chouriço, pude ir a Vila Franca comer enguias fritas, não que eu odeio, mas podia ter ido comer.
A Sara Antunes de Oliveira falava da festa da varicela na área metropolitana de Lisboa.
Não,
é um pouco a imagem.
Eu fui mesmo ao Rally das Tascas.
Filomena, estamos a chegar ao fim, ainda não ouvimos o Júlio Magalhães. Qual é a tua nota? Presumo que seja para a Ministra da Saúde.
É para a Ministra da Saúde e vai com um 4 e muito simpático, mas é mesmo para negativa, ao contrário.
É uma negativa em grande contradição com o Miguel Pinheiro no Bom, o Mau e o Vilão. Júlio Magalhães, que avaliação é o chumo direto? Que avaliação é que tu fazes, Júlio Magalhães, da forma como está a ser gerida esta fase da pandemia?
Olha, hoje negativa e é distribuída por todos. Eu sei que o Zé Manuel Fernandes vai falar disto depois no contracorrente, mas vocês têm sempre que levar comigo, sobretudo do Porto, não é? Mas eu estava a olhar aqui para os títulos dos jornais hoje e vai nesse sentido, vou tentar ser rápido, estamos no fim do tempo. Olho para o Público e a Ministra Marta Temido admite travar o processo de reabertura. Nós perguntamos, um dia destes, mas o processo de reabertura onde? Em Lisboa ou no país todo? Porque neste momento estamos a falar só de Lisboa. O jornal ali diz, hospitais de Lisboa já receberam instruções para reforçar cuidados intensivos. E os hospitais do resto já receberam estas instruções? Ou só vão receber quando esta variante Delta alastrar ao país todo, como eles dizem que está previsto? Vejo o Diário Notícias e diz, Lisboa em contraciclo na Covid com as grandes capitais europeias. E o resto do país não, é que olhamos de facto para os números, e os números no resto do país são números ridículos, não são números alarmantes para isto, e de facto neste caso Lisboa está a ser muito mais prejudicada que o resto do país no que diz respeito a esta pandemia. Depois vejo o JN e diz, pico da quarta vaga previsto para daqui a um mês, vai provocar 2.000 casos diários de infecção. Isto é no país ou é em Lisboa? Ou seja, destes 2.000 casos diários de infecção, vamos ter 1.500 em Lisboa e 500 no resto do país. E, portanto, Esta é a minha nota negativa. Ontem a ministra veio falar, parece que estava a dar um recado ao Presidente da República, vamos, se for necessário, vamos acabar com o desconfinamento. Parece que estava a dar um recado ao vice-almirante, que afinal a vacinação está atrasada. Andaram-se, as ministras desapareceram em combate nestes tempos, porque andava-se, enfim, a glorificar o vice-almirante, porque a vacinação estava a ser um grande sucesso, e afinal não está a ser nada, e parece que a ministra apareceu agora, porque depois, estão a ver, estavam a dizer que aqui isto era o militar que tinha posto ordem nisto, afinal não foi nada, não pôs nada a ordem nisto. O meu ponto é este, é preciso entenderem-se, porque, na verdade, o país não sabe, há pessoas que dizem que isto vai alastrar o país, e medidas é que estão a ser tomadas para não alastrar. É só esse cerco a Lisboa, é a única medida que há para não alastrar o resto do país, ou o que vem aí é para o país inteiro. Amanhã há São João no Porto, com um jogo de Portugal-França no meio, com pessoas juntas a ver o jogo.
Isso São é um
João,
convite.
Há carrinhos, carroceiros. Eu, se fosse a vocês,
dá, não há cerca hoje. Não há cerca hoje. Júlio, não estamos mesmo no fim. A tua nota,
portanto,
é
olha,
para todos?
Nota, a minha nota é esta, é para todos, de facto. Uma nota 6, porque é preciso pôr ordem nisto e é preciso falar para o país inteiro, porque neste momento Lisboa está a passar um momento muito difícil e o país precisa de perceber se isto vai alastrar, se não vai. Eu percebo que o vírus, que esta pandemia é muito instável e as pessoas podem não poder prever tudo.
Mas é como
mas, enfim,
dizias, é preciso falar para o país. Júlio,
é
estamos
falar
mesmo,
para o país.
Mesmo a chegar ao fim.
Está a nota 6 para este desnorte
da,
nota 6 para este desnorte da DGS, enfim, do governo, da Task Force, de tudo.
Aqui fica essa nota 6 e o Paulo ainda precisa fazer aqui uma ligeira correção.
Uma nota final que é um 6 para mim próprio e para o Paulo Ferreira, como diria um jogador de futebol. Não, porquê? Porque ontem disse aqui que a Elisa Ferreira é militante do PS, não é verdade, depois alertaram uma tarde para isso. A Elisa Ferreira não é militante do PS, portanto foi-lhe acrescentei-lhe indevidamente uma linha no currículo, está errado, peço desculpa à própria aos ouvintes, como é evidente.
E uma nota 6 para o Paulo Ferreira.
Para a segunda
amanhã há mais notas. Até lá.